Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro da sessão ordinária 18 de agosto de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador social da Silveira Gross que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Que eu vou ler, está em Lucas 6, 46, 49. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Palavra da salvação.
Graças a Deus. Solicito nesse momento que a secretária Carla Marcelo Chaves faça a leitura da ata do dia 11 de agosto de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva, secretária Carla Marcelo Chaves, ata número 27 de 2025. Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2025, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcelli Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkunchinski, Reginaldo Oliveira Knevitz e Silvano Cássio de Borba. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jairo. A ata do dia 4 de 8 de 2025 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente. Nada no expediente, o presidente prestou seus votos de pesar aos familiares da senhora Doralina, vó do servidor Elian, agradeceu a presença de todos, dos funcionários Elian, Osiel, Elisângela, Betão, funcionário da prefeitura, o secretário de obras Rodrigo, o ex-prefeito Flori, ao vice-prefeito Ederson, ao Richard, ao Vilmar e a todos que assistem à sessão de suas casas pelo portal da Web TV. Passando-se para os líderes de bancada, nenhum líder fez uso da palavra. Passou-se para o regime de urgência. Nada do regime de urgência passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei número 005 do Legislativo. Ninguém discutiu a matéria e este foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 37 de 2025 do Executivo, ninguém discutiu a matéria e este foi aprovado por unanimidade. E projeto de lei número 38 de 2025, ninguém discutiu a matéria e este foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passado para explicações pessoais. Fez uso da palavra o vereador Silvano Cássio de Borba e Carla Marcelli Chaves. Mais nenhum vereador usou da palavra. O presidente agradeceu a presença de todos, parabenizou a todos os pais pelo seu dia, convidou para a próxima sessão e é declarada encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 27 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 27 de 2025. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício número 169 de 2025. Itati, 17 de julho de 2025. Ao senhor presidente do Legislativo de Itati, Everson Flores da Silva, assunto encaminha projeto de lei. Senhor responsável, ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos encaminhar o projeto de lei sobre o PPA, plano plurianual, bem como os anexos e tabelas respectivas para apreciação dos nobres vereadores. Sem mais para o momento, respeitosamente, Madalena Triste Rapac, prefeita municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei número 40 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o plano para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal, estabelecendo os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes para o programa de duração continuada na forma do anexo 1º. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, entende-se por programa, um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objeto comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. Programa de gestão e manutenção de serviços, é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal, reunindo as ações do planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa que colaboram para a consecução dos objetos dos programas finalísticos. Encargos especiais do município, programa de natureza apenas orçamentária, que engloba ações não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2026-2029. Ação. O conjunto de operadores cujos produtos contribuem para o objetivo do programa. Produto. Bem ou serviço que resulta da ação destinando ao público-alvo. Meta. Quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal. Expresso na unidade de medida adotada. Artigo 3º. Os valores constantes nos anexos e nas tabelas dessa lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na lei orçamentária anual. Seus créditos adicionais e respectiva execução, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela lei de diretrizes orçamentárias e às receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação em vigor à época. Artigo 4º. As metas físicas de ações estabelecidas para o período de vigência desta lei se constituem referências a serem observada pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. O artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração dos programas constantes dessa lei serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do plano ou de projeto específico. Artigo 6º. A inclusão, exclusão ou alterações de ações, produtos e metas no plano poderão ocorrer por intermédio das diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. O artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar, republicar e divulgar as alterações ocorridas nos anexos dessa lei, para conciliá-los com as alterações ocorridas em funções do artigo 5º e 6º, adequar vinculações entre ações orçamentárias e programas, incluir, excluir ou alterar o órgão ou unidade responsável pelo programa e ou ação, incluir, excluir ou alterar os indicadores de desempenho dos programas. Parágrafo único. As atualizações de que trata este artigo serão informadas à Câmara de Vereadores e divulgadas em sítio eletrônico oficial. Artigo 8º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA serão feitos com base no desempenho dos indicadores ou falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, a quem compete. Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA, a ser observado por todos os órgãos da administração municipal. Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA. Auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal no processo de, elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA. E artigo 9º, acompanhamento, o plano, as seguintes tabelas de caráter meramente informativo. Tabela 01, memória do cálculo das estimativas de receitas para o período de 2026 a 2029. Tabela 2, estimativa da receita corrente líquida. Tabela 03, estimativa dos limites gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2026 a 2029. Tabela 4, estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do Poder Executivo. Tabela 05, estimativa de valor disponível para diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à educação. Tabela 6, estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à saúde. Tabela 07, estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à assistência social. Tabela 09, avaliação global, consolidação de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do PPA. Artigo 10º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para o período de 4 anos, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas. É papel do plano, além de declarar as escolhas do governo e da sociedade, indicar os meios para a implementação das políticas públicas, bem como orientar taticamente a ação do município para a consecução dos objetivos pretendidos. Nesse sentido, o plano estrutura-se nas seguintes dimensões. O PPA está organizado em duas partes: dimensão estratégica, composta pela visão de futuro, por eixos estratégicos e por diretrizes estratégicas. 2. Dimensão tática, que apresenta os programas temáticos e os programas de gestão, manutenção e serviço ao município. Além da dimensão operacional, que relaciona-se com a otimização da aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos entregues, sendo especialmente tratada no orçamento como a manutenção das atividades de caráter continuado, ou seja, a manutenção da máquina administrativa. Indica uma estimativa dos recursos disponíveis durante o período do PPA para execução dos objetivos relacionados ao programa. O PPA indicará os valores para o quadriênio 2006 a 2029. O projeto de lei do PPA estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo, definindo objetivos e metas de ação pública em um período de 4 anos. A cada ano será realizada uma avaliação do processo de andamento das medidas a serem desenvolvidas durante o período quadrienal. Não só apresenta a situação atual dos programas, mas também sugerindo formas de evitar o desperdício de dinheiro público em ações não significativas. Sobre essa avaliação é que serão traçadas as bases para a elaboração do orçamento anual. Madalena Trich Rapac, Prefeita Municipal. Programa. Ação legislativa. Objetivo: garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal. Tipo A. Ação: manutenção das atividades do Poder Legislativo. Valor: 2026. R$ 1.834.945. 2027. R$ 1.624.54. 2028. R$ 1.696.359. 2029. R$ 1.722.665. Total R$ 6.878.23. Manutenção do gabinete do prefeito no ano de 2026, R$ 14.051.000, 2027, R$ 14.219.000, 2028, R$ 14.436.000, 2029, R$ 14.793.000. Total de R$ 57.500.850.000. Ata da reunião de audiência pública do Poder Executivo na Câmara Municipal de Itati para ampla discussão do Plano Plurianual de 2026 a 2029. Ata número 003 de 2025. Aos 9 dias do mês de julho de 2025, às 15 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Itati, foi realizada audiência pública para atendimento ao estabelecido pelo artigo 48 e único da Lei 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de proporcionar transparência necessária na discussão para a elaboração do plano PPA para o quadriênio 2026 a 2029, conforme projeto de lei 2025. O edital de realização da audiência pública, edital 03 de 2025, de 27 de 6 de 2025, foi publicado nos termos da legislação vigente do dia 30 de 6 de 2025, no Portal da Transparência, sendo ainda fixado no quadro de aviso da Prefeitura e da Câmara Municipal. A audiência foi aberta pela prefeita Madalena Triste Rapac, na oportunidade, cumprimentando a todos todos os presentes, ressaltou a importância da realização da audiência pública para cumprimento da legislação federal que regulamenta a matéria, além de tornar uma gestão participativa e transparente em todos os atos municipais. A seguir, passou, juntamente com sua equipe técnica da Secretaria Municipal de Fazenda, a explanar sobre as peças orçamentárias e esclarecer principalmente sobre o plano do município de Itati, ressaltando as dificuldades encontradas para o planejamento em um longo prazo, visto que o município fica dependente de transferência das esferas da União e Estado para a concretização das ações planejadas pelos órgãos técnicos. Também esclareceu que a arrecadação própria no município é bem baixa, ficando difícil assim realizar os programas desejados, sendo liberados principalmente através de convênios. Também explicou que o objetivo do PPA é orientar a Câmara Municipal de Vereadores a correta aplicação das previsões orçamentárias para o período de 4 anos. A seguir, foram apresentadas as propostas para o PPA de acordo com as necessidades existentes na atualidade e as executadas em exercícios anteriores. Os anexos com programas, ações e projetos foram analisados pelos presentes na audiência e que deram opinião sobre a possibilidade de incrementar ações dentro da realidade do município. Prosseguindo, informou os munícipes presentes para ficar disponível no site da Prefeitura pelo período de 3 dias, de 9 a 11 de 7 de 2025, um formulário para participação popular. Nada mais havendo a tratar, o presidente da sessão de audiência pública deu por encerrada a mesma, determinando a lavratura da presente ata, que vai assinada por todos os presentes.
Obrigado, secretária, pela leitura do expediente. Diante disso, cumprimento os nobres colegas vereadores, secretária Elisângela, na assistência, nosso amigo Leandro, o assessor parlamentar Eliane Tresbach, assessor parlamentar Osiel Witt e a funcionária também da Casa Legislativa, Rose Claire Mendes. Ao Vilmar Bobson e a você, aí de casa, que nos assiste. Passo agora a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada.
Essa palavra.
Com a palavra, o líder do PDT, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Presidente. Com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a Elisângela, nossa secretária, fazendo os trabalhos da Adriana hoje, que está de férias. Também cumprimentar o Elian, a Rose Claire e a Osiel, funcionários da Câmara Municipal, ao Leandro, do Morro dos Kellerman. Sempre é bom, Leandro, te ver na assistência, ver o trabalho dos vereadores, é importante a gente trabalhar e ter alguém na assistência para ver como é que é o trabalho dos vereadores. Também cumprimentar o Vilmar Bopsi, da Portal do Vale, e a todos que nos assistem em suas casas. Hoje eu Eu venho aqui, primeiramente, parabenizar a belas dois jogos de futebol que tivemos domingo. Primeira partida, a última partida, quer dizer, da semifinal. E agora, domingo que vem, temos a final. Onde jogou Pinheirinho e Caife, Vilinha e Bananeira. Saiu Vilinha e Pinheirinho para fazer a final no próximo domingo. Quero aqui parabenizar a todos os times, inclusive os que já ficaram para trás do campeonato, em especial esses quatro, e mais especial ainda o Pinheirinho Vilinha, que mais uma vez faz uma final do nosso municipal, onde deu bastante gente, esporte é vida, estava bacana, deu um dia bonito, todo mundo pôde aproveitar o dia e se divertir. Também teve o campeonato de Taekwondo, na Avenida Oli Chaves, onde eu não estive ali, mas passei na frente, pelo menos carro, tinha bastante gente, pelo que se viu. É mais um esporte no nosso Itati, e isso é muito importante. Também no nosso jogo de futebol aconteceu uma coisa que ninguém de nós quer, né? Que a gente quer ir para lá, ver o pessoal se divertir, ganha ou perca. Mas aconteceu uma coisa que a gente não queria que acontecesse. Um lance, o goleiro e o Taffarel se chocaram, o Ricardinho e o Taffarel. E acabou que o Taffarel acabou levando a pior, convulsionou, foi para o hospital. Mas hoje ainda falei com a mãe dele, está tudo bem, só não vai poder trabalhar essa semana, mas está sob os cuidados, então graças a Deus está tudo certo com ele. E hoje pela manhã, o enfermeiro Júnior me chamou, o Gerra do Renato, me chamou lá no posto de saúde para conversar comigo a respeito de que na ambulância faltou um oxímetro. Aí ele veio conversar comigo e disse: Jairo, a enfermeira revisou toda a ambulância, estava certo, só que como tinha outro evento do Taekwondo, uma veio e retirou esse oxímetro. Agora a gente não pode duvidar também da palavra das pessoas. Ninguém quer que isso aconteça, porque o profissional tem o direito de errar. Apenas eu conversei com ele e disse para o Júnior. Diz ele: não, Jair, eu já cobrei. Eu digo: não, tu cobra, porque às vezes um aparelhinho desse aí pode custar a vida de uma pessoa, né? Claro que o funcionário não fez por querer, mas a gente tem que estar sempre, né? Se o Vano vai para a serra, vai puxar a tora, ele tem que lembrar que tem que levar a cinta. Se tu vai para a roça, tem que lembrar que tem que levar a enxada. Então a gente pede assim mais um pouco de atenção a cada funcionário que for lidar com a nossa saúde. Porque às vezes um aparelhinho desse aí pode custar a vida. Não estou aqui para criticar A ou B, só quero sim ressaltar que esse cuidado a gente tem que ter sim, porque não só o nosso município, mas cada ser humano importa e muito. Então vai aí o meu pedido, que eu já fiz pessoalmente para o Júnior, que é o enfermeiro lá, não consegui falar com o Kleber, para que ele já tomou atitude, já conversou, que converse com as enfermeiras, com o motorista, que quando for pegar a ambulância para levar para um jogo de futebol, que revise 10 vezes, para que isso não aconteça, porque pode custar a vida de uma pessoa. Graças a Deus, deu tudo certo, então vamos aí, vida que segue, que o Taffarel se recupere, que a semana que vem já esteja jogando futebol e trabalhando normal. Também eu faz uns 4 meses já, e depois de novo pedi a respeito do lixo ao redor da escola Padre Roma. A CE fez umas podas. Eu já pedi nessa tribuna, está sendo a terceira vez que eu estou pedindo. Já falei pessoalmente com o secretário de obras, mas parece que eles levam para gozação. O seu Lauro já uns galhos lá, ele já cortou também ao redor. Tem um monte de lixo, de entulhos na frente do Padre Roma. E já foi pedido umas quantas vezes. E eu não sei por A ou por B, por gozação, para mim não interessa. O que interessa é que não foi feito. E eu estou aqui para cobrar. A sociedade me chama, me pede, eu venho aqui cobrar encarecidamente para que seja feita essa limpeza ao redor da escola Padre Roma. É a terceira vez que eu estou cobrando isso aqui em tribuna. Então, acho que era muito importante que a obra se sensibilizasse e fizesse essa limpeza. Também, minha gente, mês de março, final de fevereiro, foi dos primeiros projetos que nós passamos aqui, dos uniformes escolares. E a semana passada ainda falei com uma ou duas mães, ainda não foram nem tiradas as medidas. Então acredito que esses uniformes sejam para o ano que vem. Ou para esse ano, para 7 de setembro, para tirar foto. Porque não é possível. Nós já estamos em agosto. E os uniformes até agora nada. Não vem culpar a Câmara de Vereadores, porque veio para cá o projeto e a gente o quanto antes aprovou para esses uniformes serem feitos. Quem sabe até 7 de setembro fica pronto para tirar foto, fazer pose, porque ultimamente esse governo tem feito, é o que eles têm feito, é só pose, é só foto. Não adianta tirar foto. Os alunos estão lá, sem uniforme até hoje. E não vem aqui culpar essa Câmara de Vereadores. Chegou aqui e passou. Eu acho que estão esperando para 7 de setembro, para chegar perto de 7 de setembro só para tirar foto lá, porque não é possível. Nós já estamos em agosto. Já deu tempo para dar qualquer erro e recuperar e fazer acontecer. E esses alunos já eram para estar com... Mas se não tirar nem as medidas ainda, provavelmente não vai ter uniforme para esse ano. Provavelmente não, já estamos em agosto. Mas de repente algum vereador tem alguma resposta aí que... Alguém possa dar para os universitários, pode passar no celular aí, que possam dizer para eles se os uniformes estão ficando prontos ou não. Também nesse mesmo dia que a gente aprovou os uniformes, a gente aprovou a compra de um caminhão do lixo. Na mesma sessão. E até hoje, não temos o tal do caminhão do lixo. Já faz tempo. De fevereiro, março, para agora, há 5, 6 meses. E, agora essa semana, na sexta-feira, veio um fiscal. Apareceu um fiscal do trabalho na sexta-feira aí. Daí deu correria. Esse fiscal do trabalho, pode ver que hoje não circulou caminhão do lixo. Não circulou caminhão do lixo. Acredito que amanhã vai ter, que de repente eles contrataram, porque não compraram. Eles simplesmente proibiram de continuar daquela forma que estava caminhando o lixo. Até acho que foi longe. Passou quantos prefeitos e os funcionários ali correndo risco de vida, porque é crítico aquela situação ali. Às vezes tu vê o funcionário ali, dá para ver só o olho deles, é só pó. Aquilo ali é saúde, é tudo, é... Só que aí com isso aí vai vir muito mais coisa por trás, né? Tem insalubridade, que o nosso funcionário não recebe, provavelmente acarretado disso aí vai vir, isso é natural, a saúde vai entrar também. E acho que é justo, porque o funcionário fazer aquele trabalho ali e não ganhar insalubridade, a gente sabe que no caminhão do lixo o perigo que é, às vezes o funcionário vai pegar uma caixa ou um saco, tem um caco de vidro, que às vezes as pessoas não têm essa responsabilidade. Quantos funcionários já se cortaram? Eu acho que se existe uma situação que precisa da insalubridade, é uma daquelas ali. Claro que insalubridade é direito de todo funcionário, mas ali em especial. Então depois não venham para cá culpar essa Câmara de Vereadores, porque nós passamos os projetos. Tanto o do uniforme, quanto o projeto do caminhão do lixo. Agora aconteceu, foi denunciado. Cara... Foi denunciado? Alguém denunciou? Qualquer pessoa na Rota do Sol, qualquer pessoa que passa e vê um cidadão naquela situação, que às vezes eu vejo ali o Adrianão, o seu Jacó, qualquer um que trabalha no lixo ali, que só aparece o olho, qualquer pessoa é digno de poder fazer uma denúncia. Não precisávamos chegar a esse ponto, porque nós já passamos esse projeto lá em fevereiro, março. Aí deixo as coisas acontecer, aí depois... Daqui a pouco vai sobrar para os vereadores também. Talvez que foi um vereador que denunciou, porque é só o que ele sabe fazer. É, quando dá alguma coisa errada, é um vereador da oposição que fez denúncias. Minha gente, também, essa semana, alguém esteve na bananeira e me falou de um trabalho que fizeram no piquete do Quidim. Botaram pedra do rio. Se um colono vir pedir uma caçamba de pedra do rio, botar na estrada, não tem. Qualquer um de vocês pode ir lá. Da beira do asfalto para o lado do rio, eu não tenho nem noção se foi 50, se foi 60, se foi 30, caçambada de pedra. Botaram, emparelharam, fizeram estacionamento, ou sei lá se é terreno para lotear, não sei. Mas está um brinco o terreno lá. E aí para o nosso miserável colono, coitado do nosso agricultor, uma estrada, que eu venho falando, da Kefri, até hoje não tem jeito de botar uma caçambada de material nenhum lá. Não tem, porque não pode. Que os vereadores denunciem. Nós denunciamos essa. Eu estou falando aqui em tribuna. Porque está lá para quem quiser ir, olha. Pega o carro agora e vai lá. Amanhã. Aí o colono precisa de uma caçambada de pedra. Não tem. Não tem. E os universitários estão rolando. Não tem uma caçambada de pedra. Vão pedindo informação aí, gurizada. Vão pedindo aí que daqui a pouco vocês vêm responder aqui. Então, minha gente, é muito triste um colono precisar de uma estrada e não ter uma caçambada de pedra, não ter uma caçambada de material. Daí tu vê um terreno particular do pai do ex-prefeito, eles vão lá e botam, deita e rola. Tá lá para quem quiser ver. Aí vão falar que é do programa do desassoreamento. Quantos metros da estrada asfaltada até o rio? Não, é porque o programa do terreno do Quidim mesmo. Que é o que eles fazem. Eles fazem cavalgada de dois em dois anos na bananeira para arrumar as estradas do Rodrigo lá. Eu digo e bato no peito. Se alguém achar ruim, vem aqui e fala. Está tudo certo. Não tem problema. Só que eu não posso concordar. É do nosso agricultor não ter uma estrada, não ter um material na estrada. E os caras deitam e rolam. Fazem tudo no terreno deles. E tudo pode. Está tudo certo. O errado é sempre nós. Daqui a pouco vai vir um puxa-saco aqui de... Vai vir um puxa-saco e dizer que não é assim, que é desassoreamento. Tudo bem. Também, minha gente, a nossa policlínica. Todo mundo sabe que a policlínica é verba única e exclusiva da Câmara de Vereadores das Emendas Impositivas. Inauguraram a policlínica, votaram no nome da dona Eloy Jacobi, Eberardo Jacobi. Está tudo certo. Pessoa que merece. É de dentro do Itati. Não foram capazes de convidar os vereadores para saber. Gente, vamos botar no nome desse ou daquele? Fazer uma reunião. Porque era a policlínica é verba única e exclusiva da Câmara de Vereadores, das emendas impositivas. E aí, lá na placa, lá, tem o nome de quem? Da Madalena, do Jamanta, o vice, e do Kleber. E os vereadores, onde é que estão? Eu esperei até hoje, porque daqui a pouco mandaram fazer as placas e deu um erro de quê? Eu sempre tenho uma desculpa? Não. Agora foi inaugurada dia 8 de março. Nós temos 18 de agosto. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 4 meses já. E dos vereadores não tem nada lá. Uma policlínica que é única e exclusiva a verba, o prédio. Falo do prédio, não o que tem lá dentro. O prédio é verba única e exclusiva dos vereadores. Vereador Osmar, vereador Jorge, vereador Jamanta, vereador Jairo, vereador Reginaldo, vereador Paulo, vereador Silvano, o Foguinho não, porque na época estava de secretário da Saúde. Mas foi por intermédio dele que ele deu a ideia da gente fazer a policlínica, que está lá, servindo para o povo. Só que aí, não, vamos deixar os vereadores de lado lá, eles não podem aparecer. E os vereadores não são parceiros. É só o que eles dizem, que os vereadores não são parceiros. Tá aí, onde é que está a parceria deles? Nós não podemos aparecer. É que se tiver uma placa lá que o vereador Jair e os vereadores aqui que fizeram a policlínica, não, vai denegrir eles. Porra, cara, por que não dá mérito a quem tem? Vai, eu fico muito triste. E a população tem que saber disso. A população tem que saber. Porque eles estão sempre certos. Ah, os vereadores, pá. Teve um projeto aqui que nós baixamos para as comissões, ficou... Cara, nós temos 45 dias para votar um projeto. Nós baixamos um para as comissões aqui. Esse ano, um para as comissões. Esperamos mais 15 ou 20 dias. Meu Deus do céu, na rua os vereadores, nós aprovamos igual. O que nós não vamos aprovar, pode botar no dia, se eu tiver que não aprovar, não vou aprovar. Não é porque o prefeito me olhou de cara feia, o vice-prefeito, que eu vou... Não, não. Se os meus vereadores quiserem aprovar, mas se eu entender que não, eu vou votar contra. E pronto. Eu construí o meu mandato. Eu tenho que mostrar o meu trabalho para as pessoas que confiarem em mim. E assim é cada vereador. Nós não temos que... Eu sempre disse, sempre digo, desde o começo, quando às vezes eu falo em puxa-saco, porque os vereadores ficam meio chateados. Eu sempre falei, desde o tempo que eu era a situação do outro governo, eu não sou vereador de puxa-saco de prefeito, vice-prefeito, nem tampouco secretário. Eu estou aqui para defender as pessoas. E brigo por as pessoas. Não adianta, o prefeito é porque tem que ser assim, tem que ser assado. O nosso prefeito, o ex-prefeito Flori, meu primeiro mandato, ele já queria mandar o secretário, o deputado que eu tinha que votar. Não, não, prefeito, só um pouquinho. O vereador sou eu, o senhor é lá, executivo, legislativo é eu. O meu deputado que vai escolher sou eu. Até nisso ele queria mandar. E agora hoje os nossos vereadores aqui, daqui a pouco eles vão vir defender e tem coisas que tu tem que defender mesmo. Agora tem coisas que não tem sentido tu defender. E mesmo assim, de repente, eles vêm defender. Então, vereadores, vamos fazer o nosso mandato com o nosso pensamento, não com reunião uma hora antes da sessão da Câmara, lá no Executivo, para eles dizer o que vocês têm que falar aqui ou não. Sejam vereadores com o mandato de vocês e não com o telefone na mão, esperando a ajuda dos universitários. Seria isso, meu presidente?
Palavra continua à disposição dos líderes de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jonas Camargo dos Reis, líder do Progressista.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento demais colegas. Quero cumprimentar também a Elisângela, cumprimentar a assistência, o Vilma, da TV do Vale. Também quero parabenizar o pessoal ontem do futebol. Foi um futebol bonito, uma semifinal bem agradável, um domingo agradável. Tivemos dois finalistas, que assim é que manda a regra do jogo, né? Também quero parabenizar os dois times também que não tiveram êxito, mas estavam ali brigando, né, com todas as garras para se classificar. Quero também dar especial parabéns lá para o time da Bananeira, que mostrou bastante garra. Gurizada está de parabéns. Não esperava, eles mesmos não esperavam chegar onde chegaram e tivemos lá na semifinal. Quero dar os parabéns para os guris. Também quero falar um pouquinho desse próximo mês aí, que é um mês de setembro, um mês, né, que comemoramos o gauchismo, a Semana Farroupilha. Também quero falar um pouco das obras que o Executivo vai entregar ainda nesses próximos dias. Fico meio triste em ver o vereador aqui falando que é só fotos e fotos, mas faz parte. A gente entende o porquê desse motivo. Nós vamos entregar, temos 7 obras para entregar agora e pronta. Para citar uma por uma: o acesso da Rui Carvalho, Posto Limeira e o acesso da igreja, o acesso ao morador com dificuldade para locomoção. Também temos a lateral do posto de saúde, a ponte do Seu Vanese. É isso que eu acho que importa para nós, é começarmos os trabalhos e entregar. A gente entende todas as outras queixas, que faz parte do processo. Eu vi aqui o vereador também, até me surpreendi, porque um vereador da casta antiga dessa casa, um vereador com amplo conhecimento, até mesmo acredita em lei, porque gosta bastante de lei, ele cobrando uma placa e faltando com a verdade, dizendo que aquela verba foi da Câmara de Vereadores, do Legislativo. A gente sabe que essa casa não tem verba. A verba é do Executivo. Nós podemos repassar essa verba. E a gente sabe que aquela obra também não foi feita só com verba da indicação dessa casa. E aí, vereador, eu queria só passar para o senhor aqui o artigo que proíbe o senhor ter o seu nome lá naquela placa lá. Não pode? O artigo 37 da Constituição. E vou ler bem um pedacinho que diz assim, ó: a inclusão do nome de vereadores em placas de inauguração de obras públicas pode ser considerado inconstitucional. Pois o senhor leu o restinho ali, que é bom a gente ler. Não pode ter. O senhor podia ter um nomezinho lá, mas o senhor não quis ficar de vice. Vou cansar de falar isso. O senhor não quis, o senhor podia ter o seu nomezinho lá, não quis. Né? Então, hoje o que temos que falar é das obras. Das obras que estão agora já para inaugurar, com 8 meses de mandato. É isso que importa para nós. Aí vamos falar da bananeira, que o senhor quis falar da minha localidade, onde eu moro, onde eu acompanho, onde eu conheço as pessoas. Falar que aquela obra lá é uma obra privada, isso é uma vergonha. O senhor tem familiares lá, senhor vereador? O senhor sabe que aquilo lá é um programa, o senhor mesmo citou aqui, um programa de assorear. Veio o fiscal do governo do estado, mediu e botou ali. O senhor sabe quanto foi poupado de viagem daquilo ali para não tirar para outro lugar, senhor vereador? O quanto de metro que deu a mais de fazer para aquela população que mora da ponte para trás ali ficar resguardado daquele rio não invadir? O senhor não teve lá na enchente. O senhor não sabe o que nós passamos no dia da enchente. Sabe por quê? Porque o senhor estava dentro da sua casa, no seu conforto. O senhor sabe qual a localidade foi sofrida pela enchente? Teve casas lá que ficou só no sepo penduradinho, o senhor não sabe, vereador. Aí hoje o senhor disse que por causa do estacionamento... Não precisa, vereador. Mas eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu sentimento. Eu entendo. Eu entendo que a sua vontade era estar fazendo parte desse momento. Mas como o senhor diz, o seu partido é maior que o senhor. E não tem, vereador. Não adianta a gente ficar tentando fazer as coisas. Eu fico abismado porque o senhor passou 8 anos aqui também e muitas coisas o senhor não observou. 8 anos agora, o caminhão do lixo virou um monstro. Agora o caminhão do lixo virou um monstro e a gurizada, que é a mesma gurizada quando o senhor era vereador, que o senhor passou nessa casa, é a mesma gurizada que trabalha lá. Agora a gente fala de denúncias, eu não sei o que não aconteceu antes, as denúncias estão acontecendo agora. Mas também não fica a critério nosso. Hoje fica a critério da justiça. Fica a critério da justiça. E bom mesmo que nós temos uma prefeita boa, que amanhã está passando o caminhão e a coleta vai acontecer. Não vai ficar sem a coleta. Não vai ficar sem acontecer a coleta no município. E a pergunta que o senhor fez sobre os uniformes, sobre o caminhão do lixo, eu volto a perguntar. O mesmo dia da posse que tivemos da presidência dessa casa, é o mesmo dia que a prefeita foi empossada. E os trâmites de burocracia são os mesmos que evitaram de ter uma reforma nessa casa. Que hoje mesmo ainda, eu vejo um cidadão da nossa comunidade aqui ainda reclamar que a luz da frente da câmera não funciona. Mas eu sei que o processo hoje de tu contratar no setor público, ele é burocrático. Então não adianta, vereador, vir aqui se espernear porque nós temos só que entregar serviço. Não adianta. Não vai mudar a história. A história ela vai ser trabalhar para o povo. Vamos puxar a corda para um lado, vamos puxar para o outro, mas nós vamos fazer trabalhar para o povo e entregar o melhor para o itatiense. Me entristece em ver, sim, o senhor revoltado com o programa do governo do estado. É porque o senhor não foi lá. Dava para ir na bananeira, os rapazes estão trabalhando, os fiscais do governo do estado estão acompanhando a obra. Eu não consigo entender que facilidade é essa que o pessoal tem de conseguir convencer o pessoal do governo a trabalhar num lugar de prioridade particular. E eu fico contente, sim, Fico contente que foi feito aquilo lá, porque eu estava lá na enchente. Eu vi a água passar mais de metro por cima daquele asfalto. E hoje eu tenho certeza que se amanhã der uma enchente, ela não vai passar. Porque se perguntar para qualquer um desses vereadores que estão sentados aqui, que gosta de falar mal do governo, eles não botaram o pé lá na bananeira. E se estão falar que é verdade, é mentira, porque eu tenho câmera lá no meu armazém e não botaram para ver como que ficou aquele lugar lá. Não adianta vir fazer o discurso furado. E pode chamar de puxa-saco 10 mil vezes quanto quiser. A verdade sempre vou trazer aqui, velho. E não adianta tentar provar, dizer que é mentira, porque as pessoas estão acompanhando. A minha localidade acompanhou lá e sabe muito bem o que está sendo feito de trabalho dentro da bananeira e o que vai ser feito aí. Isso é bom que o senhor fale aqui. Que a próxima eleição, de repente, a comunidade da bananeira vai dar uma olhada diferente nos votos que o senhor fez lá. Isso é certo. Mas nós temos que pensar em melhorias, em projetos bons. Eu até quero que o presidente mais tarde venha aqui e explique por que ele não botou hoje, na leitura do dia, dois projetos que botei para essa casa. Botei dois projetos em tempo hábil que nós conversamos, que até quinta-feira ele estaria para ler. Estou esperando a resposta.
Vereador, o senhor tem um regimento dentro da pasta do senhor. Lê o regimento, vereador.
Engraçado, o regimento ele vale para algumas coisas e para outras regimento. Não. O regimento ele vale para algumas e para as outras não, presidente. Algumas coisas o senhor apalpa com o regimento, outras o senhor esconde ele embaixo da sua cadeira. Então o regimento ele tem que ser válido para tudo, não para algumas. Se existe uma perseguição, que o senhor se declare então, presidente. Porque não precisamos de perseguição, nós temos que fazer o município andar. Dois projetos. Era só botar para ler, como o senhor sempre fez com os outros projetos. Mas eu entendo a dor. E sei que demora para passar um pouco. Sabemos que o município vai fluir. E querendo ou não, vai acontecer as coisas boas aqui dentro do Itati. Temos muitas coisas já para entregar já. Agora, nos próximos dias, inaugurações de serviços que foram começados e terminados. Então, era isso. Até daqui a pouco mais.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, líder do MDB.
Presidente, colegas vereadores, assistência no modo geral, a você aí de casa, obrigado pela sua conexão com nós sempre. Meus amigos e minhas amigas, eu não gostaria de voltar nesse assunto, mas a gente sabe que no período eleitoral foi, todo mundo sabe que foi o partido do vereador Jonas que faltou com a palavra. Todo mundo sabe disso aí, tá? E também gostaria de falar com o meu pessoal lá da comunidade de Bananeiras, onde nasci e me criei, todo mundo gosta de mim, onde sábado à tarde fui num companheiro meu, passei pela frente da casa do vereador Jonas, fui lá buscar uma galinha caipira, para comer, que minha sogra está comigo lá em casa e ela gosta muito, tá? Aonde me deparei com esse serviço lá, que o vereador falou aqui, que é para proteger as casas. Converso com a minha comunidade de Bananeiras e quero dizer assim, ó, não tenho nada contra fazer um serviço para o Quidinho, mas aquele serviço ali foi exclusivamente só para o Quidinho. Só o Quidinho que vai ser beneficiado. Ali, meus amigos e minhas amigas, não vai proteger casa nenhuma. Tá? Qualquer um, engenheiro, qualquer cidadão que passar lá e olhar aquele serviço lá, vai sim confirmar o que eu estou dizendo aqui. Tá? Uma terraplanagem num terreno duquidinho, lá na beira do asfalto, não vai proteger as casas. E os próprios moradores de lá sabem disso e já falaram para mim isso aí. Tá? Então tem coisas que não tem como tu escutar e ficar quieto, sabendo de tantas e tantas e tantas pessoas que estão pedindo uma caçambadinha de pedra e não estão ganhando. Daí lá, eu não entendo de aterro. Vou dizer que não entendo muito de aterro, mas já lidei muito com aterro. Tranquilamente, 150 caçambadas foi espalhado lá. E não é para fazer contenção em rio nenhum. Peço aos moradores de todo o município, dê uma passadinha lá e vê se aquilo lá foi uma contenção que foi feita. Não, lá não foi contenção nenhuma. Foi uma benfeitoria para a família Verpe, para o seu Quidinho. Não tem nada contra ele, mas foi isso aí que aconteceu lá. Tá? Então, lamento muito, mas já que o vereador cita muito a comunidade de Bananeiras, vou voltar a perguntar. Nossos 510 mil, que essa casa aqui destinou para a quadra da Bananeiras, nada até agora. Eu acho que o dinheirinho já derreteu. E a gurizada vão ficar sem a sua cobertura lá. Que tristeza, mas realmente eu digo para minhas comunidades, gostaria sim de ter um prefeito do meu lado para eu realmente defender a minha comunidade. Que ele sabe que se eu tivesse era o que eu ia fazer. Não defender o meu próprio umbigo. Não, eu não preciso disso aí, graças a Deus. Tá? Também o calçamento do Arroio do Padre. Em novembro já vence as emendas. Eu já falei e vou repetir. Eu sei que não dá para calçar todo o Arroio do Padre. Mas que faça 10 metros, que faça 100 metros, que faça 200 metros, faça o pedaço que dê. Mas não consome com dinheiro. Tá? E o vereador falta com a verdade de novo quando ele fala ali no nosso posto de saúde da Policlínicas. Todo mundo está careca de saber que foi dinheiro daqui da casa, foi dinheiro, aliás, foi as emendas impositivas dos vereadores, eles poderiam destinar para qualquer lugar. Na época, o vereador, o secretário Foguinho, trouxe aqui a ideia para nós compramos a emenda e destinamos para lá. Não é só eu ou só o Jairo, é de todos os vereadores que estavam aqui na casa naquela época. Foi nós sim que fizemos aquilo lá. Ah, meus amigos e minhas amigas, assim fica difícil demais. Isso aí foi falado desde o ano passado aqui já, a respeito disso aí. Tá? Agora eu quero falar também um pouquinho a respeito do que aconteceu no jogo. Inclusive, o professor que faz parte do time da Bananeira me convidou para vir ali, mas eu, devido a uns probleminhas, não pude comparecer. Aonde fiquei sabendo imediatamente do que aconteceu ali. E assim, meus amigos e minhas amigas, ó, esses tipos de coisa assim, como já aconteceu no nosso município, tragédias de gente, de vir sendo apontado, vir acontecendo os erros, seguido, quando não, uma pessoa morre. Mas o que acontece? Esse funcionário continua trabalhando, porque tem tantos votos na família. Tá? Ali, ó, eu vou dizer assim, ó, bem curto e bem branco, eu sei que o secretário, ele não pode fiscalizar cada carro para sair dali. Mas o mínimo, essa funcionária, o mínimo para eu dizer para vocês, assim, ela foi para a roça Carpi e não levou enxada. Lamentavelmente, ela entrou para dentro da ambulância sem equipamento, sem nada. Isso aí não dá nem para nós culpar o secretário, porque o secretário não consegue fazer tudo isso aí. Tá? Só que alguém tem que ser culpado sim, porque é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Tá? Então, também parece que está acontecendo, várias pessoas já me falaram, até não queria tocar no assunto, mas como a gente tem outras polêmicas, parece que tem uns dois, três cachorros do lado daquela igreja, na descida do Itati, diz que estão avançando nas pessoas, que passam de bicicleta, nas motos, de a pé, enfim. Ali cabe ao poder público também vistoriar e ver. Aquilo, se tem dono esses cachorros, o dono tem que segurar esses cachorros, se não tem, tem que encaminhar para algum lugar. Esses cachorros não podem ficar ali mordendo as pessoas. Tá? Então eu gostaria de pedir o meu vereador lá da Bananeira, acredito que ele vai voltar aqui, a última vez que ele esteve aqui, ele já falou, já pediu, já falou em 15 dias para começar os trabalhos na quadra. Mas daí ele, de repente, ele se referia a um balde de tinta que eles iam jogar lá, que foi o que fizeram. Daí isso aí, para mim, não é trabalho. Eu, como tenho a obrigação de defender a minha comunidade, eu já falei aqui, vou continuar falando, eu quero que a prefeita explique para nós o que foi que ela fez com os 510 mil daqui da casa que nós destinamos para lá. Tá? É isso aí que eu quero que ela diga. Tá? Porque a gurizada estão me cobrando, tanto gente nova como gente mais idade que gosta de brincar, e eu vou continuar cobrando, assim como eu vou continuar cobrando o calçamento no Arroio do Padre, porque se um vereador destina para um lugar, tem que ser executada a obra, que vocês estão virando em chafurdo. Tá? Quanto a essas pedras do rio aí, pessoal, que nós falamos, tá? Isso aí, nós já temos vários relatos que está sendo botado para algumas casas e para as outras não. Tá? Isso aí eu quero dizer para o secretário, que isso aí nós vamos ter que, vamos fiscalizar sim, porque desse jeito assim, se nós, o poder público atender 50% e o outro 50% pisar em cima, o nosso município nunca vai andar. Tá? Então isso aí nós temos que dar um jeito sim. Então assim, para reforçar a respeito do que o vereador Jairo falou aqui, eu lembro quando o vereador Jairo batia a respeito da estrada da ilha ali. E o partido dele estava coligado com o PP. Eles estavam juntos no mesmo barco. E ele batia cobrando. Eu, para mim, isso aí sim é o trabalho do vereador. Cobrar. Cobrar e cobrar e cobrar e cobrar e cobrar. Porque senão depois os 4 anos vão passar. Como que nós vamos chegar numa casa e pedir um voto se o cidadão fez um pedido para nós? Nós nem sequer cobramos aqui na tribuna. Tá? Esse é o nosso papel. E quanto à saúde, vamos reforçar, tem que haver sim mais atenção. Mais atenção. Tá? O que houve ontem jamais pode se repetir. Jamais pode se repetir. Tá? De momento seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, líder de bancadas. Não tendo mais nenhum líder para falar, não temos nada em regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, ofício número 187 de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores. Prezados senhores e senhora vereadora, tenho a grata satisfação de convidá-los para a cerimônia de recepção da chama do fogo 88º do fogo simbólico da pátria. O ato terá lugar no dia 21 de agosto de 2025 ao lado da Prefeitura Municipal de Itati, com a chegada prevista para as 9h40 da manhã, contando com a presença dos senhores vereadores e vereadora, bem como o empenho na divulgação do evento. Renovo estima e apreço e envio cordiais saudações. Madalena Trish Rapac, Prefeita Municipal. Então tá aí. Convite para os nobres vereadores para a comunidade também, se quiser participar do fogo simbólico, no dia 21 de agosto, às 9h40, na frente da Prefeitura. Convite Itati e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A Comissão de Assuntos Municipais do Rio Grande do Sul convida a Vossa Senhoria a participar da audiência pública conforme segue. Na data do dia 22 de 8 de 2025, na sexta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: serviço de energia elétrica do litoral norte do Rio Grande do Sul. A sua participação é muito importante. Deputado Joel, presidente da comissão. Então está aí também convite para a população, uma audiência pública com a CE Equatorial, aqui na Câmara de Vereadores, sobre a falta de energia elétrica e os danos que vem causando à população. Seria de extrema importância você, munícipe de casa, aí, participar com nós nessa audiência pública na sexta-feira, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Sendo isso que era na ordem do dia, eu passo a palavra para explicações pessoais para os vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Celinho, dos Progressistas.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento os demais colegas vereadores, nosso secretário e colega Elisângela, a Osiel, a Rosicler, ao Kid, ao amigo Leandro, Portal do Vale, Vilmar, e a todos vocês que nos assistem de casa. Quero parabenizar as quatro equipes que ontem disputaram a semifinal, Campeonato Municipal de Itati, onde Pinheirinho e Vilinha chegaram à decisão. Desejar que venha um ótimo final de semana para que possamos ter um lindo espetáculo, né? Possamos estar lá na torcida, na beira da tela, tomando uma água, um refrigerante, comendo pastel. É o que a nossa comunidade gosta e preza nos finais de semana. Quero reforçar aqui também a audiência pública, convidar cada um de você que nos assiste, o pessoal de casa, todos aqui presentes, para o dia 22 às 14 horas. A audiência pública é necessário a presença e a força de cada um que se fizer aqui presente para junto a gente fazer nossas reivindicações junto com a CE Equatorial nesses últimos fatos que vem acontecendo com a falta de atendimento e a gente colocar isso em pauta juntos para tentarmos resolver junto a eles isso. Escutando os colegas vereadores aqui, me chamou a atenção, a palavra universitários do colega, né? Queria lembrar que o universitário foi o mais votado da localidade da Costa do Morro, segundo mais votado no geral do município, e agradeço a cada pessoa, cada eleitor e eleitora que acreditou no meu trabalho, acreditou em mim. E dizer que o universitário parece os vereadores mais velhos que estão nessa casa. O vereador tinha solicitado aqui um serviço há duas semanas atrás, que já tinha sido feito. Os uniformes já foram tiradas medidas antes das férias e está sendo esperado a entrega pela empresa que foi solicitado. Então, eu poderia vir aqui falar, dizer que ofender pessoalmente também, assim como fui ofendido com a palavra universitário, dizer que o senhor veio aqui, tirou uma foto comigo, com a prefeita. Mas não, como o senhor falou, o partido é maior. E eu nem vou entrar na situação da pessoa particular diretamente. Porque até acho que quem teve o erro foi o partido. Eu acho que o seu partido que lhe deixou numa situação muito mal em vir aqui e no outro dia mudar toda uma situação. Mas tudo bem, todo mundo assistiu, todo mundo viu. E falando também que os vereadores fazem reuniões lá no gabinete, eu muitas vezes lá assisti o senhor e muitos de vocês passar lá para conversar, para alinhar. Então, agora a reunião não presta mais, mas até o ano passado prestava. Eu acho engraçado esse tipo de coisa que acontece. Inclusive, muita coisa, até em agosto do ano passado estava bom e agora não está mais. Quero ressaltar aqui também que os pavés estão sendo feitos para pessoas deficientes. Não está sendo espalhado, como foi falado aqui, para um ou para outro escolhido a dedo. Para as pessoas que precisam. E o fim da picada, vamos falar assim bem no português, é a gente ter que vir aqui explicar duas, três vezes para o vereador, para ele pegar o artigo 37 da Constituição e dizer que não pode ir o nome do vereador diretamente na placa. Eu, como vereador, 6 meses eu estou aqui, eu sei. Mas parece que tem gente que está 8, 12 anos, sei lá mais quantos, não sabe. Então deixo aqui o meu abraço pessoal de casa, um abraço no coração de cada um de vocês. E por hoje era isso, presidente.
A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Silvano Borban, do MDB.
Senhor presidente, sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a assistência. O Vilma está transmitindo para quem está em casa. Nossa secretária. Eu vejo aqui os vereadores vindo aqui falando em, discutindo, falando em partido, falando, defendendo o executivo, e na verdade estão esquecendo do principal, que é defender o cidadão itatiense, o eleitor do Votonese. Discutindo, né, falando em partidos e acabam esquecendo o principal, que é o itatiense, que muitas vezes ficam em casa olhando uma sessão e acabam se frustrando com o que acontece aqui. Há semanas, 15 dias atrás, o vereador Jonas falou aqui nessa tribuna que tinha máquina nos municípios, no município, em cada localidade, que não ia sair sem fazer todos os serviços. Pode ser que nas outras localidades, porque no Três Pinheiros tinha uma, evaporou essa máquina de lá. Sumiu, e pode ter certeza que ficou bastante gente lá que tinha serviço para fazer e não foi feito. Então tem coisa errada aí. Tem que ver o que está acontecendo, se é só no Três Pinheiros ou nas outras localidades também está acontecendo isso. O vereador cobrar. A gente cobra, eu cobrei aqui várias vezes. Hoje estão fazendo, está quase pronto. Só a respeito das paradas de ônibus. Três Pinheiros praticamente tem duas prontas. Que não precisava, é troço que nós sempre diz, não é um prédio, não é um. É coisa rápida. Eles pegaram lá, acho que 4, 5 dias, estão com duas paradas lá quase prontas. São três no Três Pinheiros, acho que duas estão quase prontas. Falta uma. E na linha Bernardo, vocês estão fazendo, ali acho que não começaram ainda. Aquela ponte dos Kellerman, aquela barragem ali. Queria que um dos vereadores viesse aqui depois e me explicasse por que a demora da conclusão daquela obra. Foi feito o lado de cá, 3 dias de serviço, deixaram pronto. Isso já faz 15 dias. Está lá interditada a barragem. Hoje, o cara, eu acho que caminhão para passar lá, naquela outra está meio complicado de passar, está perigosa. E aquela ponte, queria só saber o motivo. Queria que um dos vereadores viesse aqui e se assaia. É por isso, ou não tem a pedrinha para o local, não tem mão de obra, porque... Faz, cara, olha o tempo que está pronto aquilo lá, fizeram a parte de cá e a parte de lá tá, não fizeram ainda, a cabeceira. Praticamente falta botar a pedrinha, eu acho, só lá. Então, umas coisinhas simples, coisa fácil, que vai ficando e a gente... E daí o que acontece? Não é eu que estou aqui querendo saber, não. É quem... votou em mim, quem votou em vocês, estão cobrando. Eles vejam o vereador, eles vejam passar. Ou não, por quê? Sabe dizer por quê? Eles não sei, mas vamos tentar descobrir o qual o motivo de tanta demora. Uma obra bonita daquela, está lá, só para bonito, por enquanto. Então tem que terminar para servir os moradores daquela localidade. Outra coisa que a gente também vê esses dias, tive no posto ali. E daí fui com o meu piazinho naquelas... Aqueles negócios daquela academia ao ar livre ali. Ah, eu não sei, eu acho que não foi ainda inaugurado aquilo ali. Está tudo sucateado aqui, velho. Pode ir lá, pega qualquer um de vocês aí, quem está em casa, pegue lá, vai lá amanhã e qualquer uma daqueles aparelhos. Só se arrumaram essa semana, mas parece assim, ó, parece que foi comprado um troço já sucateado, tá terminado. Aquilo ali, muitos daqueles tem rolamento, não tem mais, tá? Olha, só indo lá para ver. Então, se é um material de má qualidade, tem que ver, tem que ir atrás de quem vendeu aquilo ali, porque nem foi utilizado aquilo ali, praticamente, muito pouco, para estar sucateado daquele jeito. Era isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores por 10 minutos.
Peço palavra.
Com a palavra, a vereadora Carla Marcelli Chaves, do MDB.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a quem está nos assistindo e quem está nos assistindo de casa também, através do Portal do Vale. Gente, o que eu vim falar hoje é um pouquinho assim de, até de indignação pelos tipos de comentário que teve aqui hoje, né? Eu queria saber até quando, cada vez que a gente cobrar alguma coisa ou vir fiscalizar alguma coisa, a gente vai ser cobrado como dor de cotovelo. Dor de cotovelo é uma coisa que eu não tenho. Nenhuma. Eu tenho orgulho da nossa trajetória política que a gente teve. E referente, a gente vai continuar fiscalizando, sim. Uniforme. Não adianta, todas as vezes que a gente é parado pelas mães, o Estado, que é muito mais aluno, já estão tudo de uniforme o ano inteiro. Cada vez que a gente cobra, a gente só diz os trâmites. A gente quer saber quais os trâmites, quando vai chegar. Porque tem alguém que cobra a gente. Então isso não é dor de cotovelo. A gente foi eleito para estar aqui fiscalizando. Não para cada vez que sobe aqui é dor de cotovelo, é puxar saco. Poxa, né? Eu acho que tem que todo mundo pensar num bem maior, que eu já falei esses dias, usando também a palavra do colega ali, do Silvano, que disse que eu acho que todos querem é que Itati vai para frente, né? Não cada vez que a gente for cobrado de alguma coisa, a gente ter dor de cotovelo. E realmente, né? Também sobre o caminhão do lixo. Um dos projetos que foi os primeiros que a gente aprovou aqui, o que a gente é? Que a gente faz denúncia. Me desculpa, esse partido de denúncia não entende muito. O partido anterior que estava aqui, que continua no poder público, é que entende de denúncia muito bem. Que isso, eu moro aqui e sempre vivi aqui em Itati e sei muito bem de todas as denúncias e de todas as falcatruas que eles fizeram. Então chega, né? Eu não aceito como dor de cotovelo. Eu sou vereadora e fui eleita para fiscalizar e para cobrar. E o que o povo vem cobrar, eu vou vir aqui na frente e vou cobrar. Sim, senhor. Boa semana.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Jairo Torres de Bittencourt, do PDT.
Eu vejo que tem vereadores que têm pouca coragem, ficam sempre esperando por eu falar, mas eu vou dizer para vocês. Não vou deixar de vir na tribuna porque alguém fica esperando que o Jairo venha falar ou não venha. Esse termo de que a Marcela citou aqui agora, de dor de cotovelo, isso aí é despeito, isso aí é uma grande desculpa que vocês arrumam. Porque nós temos fiscal e vamos continuar fiscalizando, sim. Aí vem aqui me jogar contra a população da Bananeira. Se eu não quero que faça serviço para a população da Bananeira. Não, eu quero que faça sim para a população da Bananeira. Não para o terreno particular do Quidinho. Para a população. Agora, economizaram porque era mais perto, economizaram, tá, mas não tinha outras propriedades. É sempre a deles. Eu quero que faça sim para a população da Bananeira. Mas para todo mundo. Programa desassorear, tá, mas aí... Não tem outros terrenos para botar, é só lá. Eu quero sim que faça para todo mundo da Bananeira. Tá, e daí as estradas do morro lá, quando tem cavalgada, é para desassorear também? Faz estrada que nem estrada na serra, para andar a cavalo? E os nossos produtores aqui sem estrada? Faz estrada para andar a cavalo, lá em zigue-zague. Que nem estrada de serra. E devem dizer, é desassorear também?
sempre tem uma desculpa. Ah, é a cavalgada, ah, é desassorear, mas é sempre no mesmo terreno. Tem bastante morador na bananeira lá para botar. Tem bastante. Outra coisa, o vereador vem para cá falar em Constituição Federal. O senhor devia saber que a emenda impositiva dá improbabilidade administrativa para a prefeita. E é verba da Câmara de Vereadores, sim. A verba que se devolve é a verba que sobrou, mas não da emenda impositiva. Em emenda impositiva, a prefeita é obrigada a fazer. Então vai estudar a Constituição, vereador. Ela é obrigada. Emenda impositiva é obrigada a fazer ou dá. Ué, pode ler lá. Ou é improbabilidade administrativa, pode ler. A emenda impositiva ela é obrigatória a fazer. Se não fizer e for denunciada, dá improbabilidade administrativa. Se vocês podem ler e reler. Outra coisa, a questão dos uniformes. Aí vão comparar uma obra da Câmara que tem trâmites com um projetinho de meia dúzia de uniforme. O Estado, que é amplo, já está com os uniformes prontos, o Itati não consegue. Daí vem dizer que é os trâmites. A Câmara é uma reforma. Vão vir comparar um projetinho de meia dúzia de uniforme com... Está assim, em agosto não está pronto, vai. Eles não querem uniforme para o verão. É para esse ano ainda os uniformes. Não tem como vocês defender esse tipo de coisa aqui. Ah, porque os trâmites, que os trâmites. Não, os trâmites a gente concorda até abril, maio. Aí a gente concorda. Mas já temos em agosto. Já passou o segundo, já temos o segundo semestre. E daí vem para cá e querer socar a goela abaixo do cara, que o cara tem que entender que é os trâmites. Mas é para esse ano, vereador, os uniformes. Outra coisa, vereador Celinho, já que o senhor citou o meu nome, eu vou citar o seu. O senhor falou que eu lhe chamei de universitário. Não, senhor, não bote palavra na minha boca. Eu falei que os senhores pedem ajuda para os universitários. O senhor quer saber aquele programa do Milhão, lá do domingo de noite, do Luciano Huck, que as pessoas pedem ajuda dos universitários. Quando vocês estão no telefone, é ajuda para os universitários. Agora vocês vêm sempre querendo, o Jonas vem querer me botar contra a população da bananeira, que não pode fazer para a bananeira. Não, eu quero que faça para a população da bananeira. Agora o senhor vem me dizer que eu lhe chamei de universitário? E se eu tivesse chamado o senhor de universitário, eu estava ali aliojando, porque o senhor está estudando aí. Eu estou dizendo que o senhor pediu ajuda para os universitários. Não? O senhor está pedindo ajuda para os universitários? Não, senhor. Eu não estou lhe chamando de nada. Quando eu estou... E outra coisa, quando eu estou falando sem a permissão do presidente, o senhor não pode se retratar. Eu falei pedir ajuda para os universitários. Sempre falei e sempre vou falar. Vocês estão no telefone, estão pedindo ajuda para os universitários. Os universitários, que é coisa lá do programa do Milhão. Então, presidente, a gente tem que esclarecer, porque eles sempre querem contornar uma coisa, botando palavra na boca da gente, achando que eu vou deixar de vir aqui, porque, vai o fulano, vai o ciclano, enquanto o Jair não for, nós não vamos. Tranquilo, gurizada, vocês podem ser o último a vir para cá e depois dizer que é dor de cotovelo, que não é dor de cotovelo, não vou deixar de cobrar. Não vou deixar de fazer o meu trabalho. E se eu estou no terceiro mandato, será que eu tenho um trabalho tão ruim assim? E só aumentei minha votação. Cobrando sim. Situação e cobrando. Estrada da Ilha, botei uma postagem no Face lá com gente pescando de barquinho e eu era situação. Todo mundo sabe aqui. Que eu sempre falei que eu não sou vereador para puxar saco de ninguém. Eu estou aqui para defender as pessoas e vou continuar defendendo as pessoas. Eu não posso admitir de ficar botando só num terreno particular, só umas pessoas ser beneficiadas, os colonos passando trabalho, puxando sua banana no morro, sem estrada. Eu vou continuar cobrando. Isso aqui quero, o que vocês queiram dizer aqui, para mim, não me interessa. O vereador Silvano também tocou na pracinha ali da frente do... Na praça de ginástica ali. Vocês sabem por que não foi inaugurado? Porque foi um vereador do PDT que deu. Porque eles inauguram até ponte de... Até uma pinguela eles inauguram. Mas como foi um deputado do PDT, daí não tem inauguração. Por quê? Porque é igual a policlínica. Não tem nada lá. Por quê? Porque os vereadores, não é eles que vão aparecer. E assim a inauguração da... Não vai acontecer ali. Porque foi um deputado do PDT. Se fosse um deputado do PP, eles inauguravam. É a vontade deles, está tudo certo, deixa quieto. Mas depois não vem dizer que eles fazem tudo para todo mundo. Não é assim que funciona. Eu acho que nós temos aqui para legislar, para fazer melhorias para o que nós estamos cobrando aqui de uniforme, é para o bem da nossa gurizada, é para o bem dos nossos alunos. Ou vocês acham que nós estamos cobrando aqui só por causa de criticar o governo? Porque os pais me cobram. E outra coisa, disseram que tiraram medida, não sei o quê, com as mães que eu falei até agora não pediram medidas. Mas tudo bem, mas também se não tirar as medidas agora, daí virou o caminho da bolacha mesmo, né? Daí vão tirar pro ano que vem, certo? Então, gurizada, não leva o coração. Vocês vão vir aqui e vão dizer que é dor de cotovelo, que papapá. Cara, pare com isso, a seleção já passou lá atrás, ó. Mas eu não vou deixar de cobrar. O que eu entender que está errado, o que a população me cobrar, que eu entender que eu tenho que cobrar aqui, eu vou cobrar. Eu sou pago para isso. Eu sou pago para legislar, para fiscalizar. E vou continuar fazendo. Agora, o fulano, eu vou esperar o Jairo ir, porque, cara, pode vir aqui depois e falar um monte de babaquice aqui. Ou coisa certa também, não. Agora, fique sempre esperando para o Jairo vir aqui. Que medo é esse meu? Não precisa, vereador. Pode vir aqui à vontade, pode falar o que vocês quiserem, que nem eu venho aqui e falo o que eu quero. Eu tenho coragem. Se eu não tivesse coragem, eu não seria candidato a vereador. Seria isso, meu presidente? Uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Jonas Camargo dos Reis, do PP.
Presidente, voltei a essa tribuna. Não ia mais voltar, mas é complicado. O vereador, ele insiste em falar das benfeitorias na Bananeira. Não sei qual que é o problema com a localidade da Bananeira. Eu não consigo entender. Primeiro, a cavalgada, no mínimo, 10 propriedades dentro da Bananeira passou. É que a falta é que não anda, né? E 45 dias de eleição não dá para andar em tudo mesmo. Eu concordo mesmo. Tem que andar antes, vereador. Dá uma andada antes para o senhor conhecer a Bananeira ali, que o senhor vai ver que tem muito mais lugar para o fundo. Tem muito mais outros proprietários. Não adianta a gente tentar puxar contra, não vai funcionar. Aí o vereador vem aqui, o outro vereador também não... Eu tinha dito há um tempo atrás, eu não ia debater mais com ele, mas não adianta, não tem como. Me falando que se tivesse no governo ele ia fazer isso e aquilo. Não estava no outro governo, beneficiou com pedrinha até dentro do banheiro da tenda. Aí agora me falando em fazer pedrinha em tudo quanto é lugar. E eu sei ainda mais o motivo ainda que isso aconteceu, né? Porque jogada política. Desamar o partido. Mas na hora de fazer câmbio, trocou o partido por pedra. Isso ainda vem me falar em pedra para Arroio do Padre. Isso é uma vergonha. Isso que a população do Arroio do Padre tinha que ver. Que parece aqui que nós temos com os políticos que nem o João Plenário, que vem aqui, bibibib, fala o que fala e ninguém entende nada. Isso que é uma vergonha. O vereador chama os vereadores do PP de universitário. Eu queria que quando o Vilma virasse a live, se não tem um celularzinho de em pé aqui nessa tribuna, para dizer quem que é universitário, quem é que está pedindo ajuda para quem aqui. Não precisa o vereador pedir ajuda, a gente anda na localidade. O vereador Silvano tocou lá na ponte. Realmente, Silvano, está uma ponte, coisa mais linda mesmo, vai ficar top, vai ser inaugurada logo em seguida. E posso garantir para o senhor que trabalho com obra e sei o tempo que precisa para secar um concreto é 40 dias para andar por cima. Senão, tu não anda. Trabalho com obra há muito tempo. É 40 dias. Quando o senhor fala em madeira, eu não discuto madeira. Porque é a área que o senhor trabalha. Então, o que nós temos que ficar contente? É com o que está acontecendo de bom dentro do município. Vereador, eu não gosto que fale sobre tempo, sobre dor de cotovelo, eu vou falar mais uma vez, daí, de repente, três vezes, dá fantástico. E é complicado quando isso acontece. Não dá. Eu aqui vou encerrar minha fala porque tem coisas que não adianta a gente bater em cima. Parece que os vereadores não querem que as coisas funcionem. E é simples que vai andar. Vai funcionar. O uniforme, até o final do ano, está aí sim, vereador. Pode ficar bem tranquilo. Fica bem tranquilo. Fica bem tranquilo. Fica bem tranquilo. Precisa ainda, porque está longe do final do ano. Tem alguns meses ainda para o final do ano. O problema todo é que parece que não quer, entendeu? Para que ficar puxando para trás as coisas? Vamos torcer para dar certo. Vamos torcer para funcionar. Vamos torcer para todo mundo andar direitinho. Bom que vem uma emenda ali do partido do senhor para pracinha, sim, para a academia. Foi bom, sim. Que vem outra emenda agora que o senhor arrumou para a saúde. Isso é bom, isso que nós temos que fazer. É correr atrás para o município andar. Não vim aqui só criticar e falar isso, falar. E voltemos de novo no tal do cachorro, que é uma vergonha. Mas não vou entrar em detalhe. Não tenho mais nada para falar, vamos falar. Justamente o que eu estou falando. Quem assiste a Praça Nossa é igualzinho João Plenário. Blá, 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 e cachorro, isso e aquilo, não se entende nada. Vem com um projetinho bom aqui para casa. Vamos buscar emenda. Vamos buscar emenda para o município, vamos fazer o município fluir. Nós moramos aqui, nossas famílias estão aqui, nossas crianças vão se criar aqui. É para isso que precisamos. Nós precisamos é buscar o melhor para o Itati. Não tentar puxar para trás. E voltando lá sobre a questão do espaço, onde foi botada a pedrinha, eu até queria que aquilo ali virasse um campo de futebol. Ainda não sei se não vai ser um sonho realizado dentro da bananeira. Porque até agora não vi nenhum vereador que se diz líder, não vi pedir nada para dentro da bananeira. Não pediu um prego para dentro da bananeira. Só vejo aparecer lá no tempo de eleição. A maioria que estão aqui sentadinhos só no tempo de eleição. O resto não aparece para nada. Aí me fala que se importa com a comunidade, aí é de brincadeira, né? Ainda bem que a comunidade está enxergando. A comunidade vê. Não adianta a gente só tocar nisso. Também aqui, senhor presidente, quero dar meus parabéns ao morador lá da Bananeira, morador antigo, filho da tia Eva lá, da tia do meu falecido pai, o Valdomiro. Valdomiro, que Deus te dê longos anos de vida nessa terra ainda. Também quero deixar aqui os parabéns, que sexta, sábado, minha esposa também fez aniversário, quero dar os parabéns para ela. E era isso, meu presidente, que nós temos uma semana abençoada e com certeza temos que arremangar as mangas e trabalhar bastante, porque serviço tem para fazer e vamos entregar todos. Era isso, presidente.
Palavra continua à disposição para explicações pessoais dos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, do MDB.
Presidente, mais uma vez, a você de casa, mais uma vez, obrigado por nos assistir, a nossa assistência. É brabo a gente debater uma tribuna com quem está respirando com a ajuda dos aparelhos, que é o caso do nosso vereador Jonas. Mas, tudo bem. Eu também não tenho vontade nenhuma de debater com ele. Nenhuma. Mas fazer o quê? Se ele vem aqui, ele não defende a comunidade da Bananeira. Ele defende as pedras do Quidim. E da quadra e não fala nada de novo. Ah, vereador, acho que está na hora de nós agarrar um pouco de vergonha, porque senão daqui a pouco vai ficar difícil para a gente conseguir sair na rua desse tipo assim, tá? Também o amigo Celinho, esses dias, faltou com a verdade aqui, Celinho. Quando tu falou que estava sendo feito o serviço para todos da Costa do Morro, fora só um ex-vereador, o senhor faltou com a verdade, vereador. Faltou com a verdade, tá? Inclusive lá também, na tua terra, onde tu acho que nasceu e se criou também, houve perseguição lá, tá? Como é de praxe, tá, vereador? E eu queria te perguntar para ti assim, Celinho, tu como um vereador da comunidade, tu não tem vergonha de ver um caminhão daquele ali, de uma carreta de madeira apodrecer ali, tu como vereador da situação, não fazer nada? Daí agora eu pergunto para vocês de casa, é blá 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 também, é conversa fiada? Tudo é conversa fiada? Mas até um cego enxerga uma carreta de madeira. Mas o vereador da comunidade não consegue enxergar a carreta de madeira ali. Que vergonha. Que vergonha, eu digo assim. Quero dizer que a comunidade da Costa do Morro, lá tem muita gente boa assim, acho que até que a maioria. Eu frequento a comunidade da Costa do Morro, tanto na igreja, como jogar uma bochinha, comer uma carne, tá? Quando sou convidado, vou na igreja, sou convidado, for jogar uma bocha. E esse assunto aí, vereador, há muito tempo já, pedido de lá, para eu falar para ti que aquilo está feio, aquela carreta de madeira. Só que é o seguinte, né? Para distribuir, para fazer as casas para quem precisa. Não é para acontecer a mesma coisa que já aconteceu outras vezes. Com as madeiras. Tá? Lamento, mas é isso aí. Tá? Voltando um pouquinho pro vereador Jonas. Bah, que bom, né, vereador? Se nós realmente, se nós dois se preocupássemos com a comunidade de Bananeiras, né? Quem sabe daí a quadra lá já estava, já tinha sido botada a cobertura, né? Mas daí é blá blá blá. Ah, é blá blá blá, não pode? 510 mil nós temos que deixar evaporar. Não pode cobrar. E o vereador Jonas também falta com a verdade de novo, quando ele fala em mais de 15 proprietários, ele citou aí na Bananeira. Sim, passa por cima de mais de 15 até chegar nas invernadas do seu Rodrigo, do teu Cupincha. Mas o serviço, meu amigo, estradas, foi feito em cima do que é dele. Tá? Em cima do que é dele. Cala a boca, vereador, que eu estou falando agora. Se aí o presidente autorizar, tu não pode falar. Tá? Então, cala a boca. Tô apenas debatendo. Tu veio aqui e debateu. Tá? Fica na tua. Tu veio aqui e falou em 15
vereador. Famílias. Mantém quem usa tribuno da mesa, mantém quietos. Faz favor, vamos manter a ordem e a educação.
15 famílias, eu nasci e me criei, obrigado presidente, eu nasci e me criei na comunidade de Bananeiras, tá? Sei como é que é os terrenos, lá sei como é que funciona, tá? Até digo assim, ó, que nem a história das pedras lá, ó. Não digo que ele não mereça, mas vamos ver o resto da colunada como é que tá. Agora não vem me citar aqui o nome de 15 proprietários que não foi trabalhado, não foi feito estrada por cima dessas propriedades. Usar ainda as pessoas que moram lá em Porto Alegre, depois as pessoas ficam mandando mensagem pro cara. Tá? De momento seria isso. Mas assim, voltando um pouquinho pro Celinho. Celinho, vamos dar um jeitinho com aquele caminhão de madeira lá. Tá feio demais aquilo lá. Tá feio demais, fica desajeitado. Tá? Seria isso. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus.
O espaço continua à disposição dos novos vereadores para explicações pessoais. Espaço negado. Só o senhor pode usar, o Renato, vereador. Pode usar. Com a palavra, vereador Renato Neubert, vereador progressista.
Com Cumprimento o senhor presidente, cumprimento colegas vereadores, nossa secretária, assistência, Gilmar, que está fazendo a transmissão, e ao pessoal que nos assiste de casa. Eu não podia deixar de falar, dar os parabéns à minha esposa, que fez aniversário ontem, né, que é uma grande guerreira e não pode passar por despercebido. Parabéns, minha esposa. Eu, escutando as conversas ali, às vezes me dá vontade até de rir. Né. O vereador Jairo ali, começo. Que a prefeita gosta de inauguração, que gosta de fotos. Fotos. Mas o senhor acho que gosta mais de fotos, né? Que teve, pousou como vice para tirar foto. Capão denúncia, o senhor vive tirando fotos para denúncias, né? Então acho que o senhor gosta bastante de tirar fotos também, né? Citou também ali da reunião do gabinete. Eu acho que o senhor deveria fazer parte da reunião ali junto, para ver o que, que precisa mais rápido para nós resolver junto, para nós ter parcerias, para nós estar juntos trabalhando. Essa reunião, não só o Jairo, a todos eu convido para participar dessa reunião na segunda-feira, né, junto ali, para resolver os problemas que precisam mais rápido. Né. Também, escutando, isso aí tá virando já uma baixaria. Né. Eu penso que pare com isso aí, enfrentando o outro, faltando com respeito, enquanto estão aqui brigando, está lá o agricultor, né, podia resolver alguma coisa mais, nós podia estar combinando. Eu acho que essa tribuna, né, não é para um estar enfrentando o outro, para um estar debatendo o outro. Claro, o vereador é eleito para ser um fiscal, né, mas aqui está virando uma politicagem nojenta, nojenta, que o pessoal de casa já não assiste mais. Então vou fazer mais uma vez o pedido para vocês, né, que mude isso aí. E vamos trabalhar nós em prol ao nosso povo, tanto que precisa. Né? Então, mais uma vez, encarecidamente, eu vou pedir para vocês, vamos se respeitar mais, né, e vamos trabalhar junto. Essa politicagem, política que a gente faz antes de ganhar uma eleição, agora virou uma politicagem nojenta. Então, faço esse pedido a vocês dão uma pensada com o coração. Pessoal, boa noite a todos, até semana que vem, se Deus quiser.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores para explicações pessoais por 10 minutos. Tem um vereador mais querendo fazer uso da palavra. Eu vou fazer um referenciamento da mesa mesmo. E aqui, hoje, fico com meu amigo Renato, aqui, e pedi para vocês, nobres colegas vereadores, para a gente acalmar os ânimos e respeitar o colega vereador. E principalmente, pedi para vocês, assim, que quando o colega estiver usando da tribuna, permaneçam nos seus assentos, e usam da palavra quando for da vez de cada um dos vereadores, para a gente manter a ordem e a educação no recinto legislativo. Aqui muito falando o desabafo de vocês, logo após vocês tocar no artigo da lei 37 da Constituição, e se vê esse apavoroso discurso na tribuna. E sempre lembrando que cada um de vocês é responsável pelo que vocês falam na tribuna. Aqui, quando falando da Casa Legislativa e até mesmo da Policlínica, há alguns entendimentos. Ali não se precisava ter o nome dos vereadores por extenso na placa, mas sim podia ter uma normativa, senhores vereadores, como se fosse obra com emenda legislativa do município de Itati. Somente isso, não precisava ter nome. Sobrenome de vereadores em placas, todas as placas com obras municipais geralmente têm
o nome do presidente do Legislativo no ano que ela é inaugurada. Então, se é presidente, é vereador. E sim, foi, para vocês que estão em casa, foi emenda impositiva da Casa Legislativa, onde todos os três partidos, tanto MDB, PDT e PP, fizeram a indicação da bancada, emendas pessoais, para a construção da policlínica. Então, acho que devia ser um reconhecimento para a Casa Legislativa, que tanto trabalhou e trabalha em prol da saúde. Sobre outro questionamento que foi tocado em tribuna, eu já avisei nessa casa que eu não vou bater boca com vereadores aqui, ou cair em conversas para fazer o que vocês fizeram aí, um desrespeitando muitas vezes o colega. Aqui nós estamos para trabalhar e não desrespeitar um ao outro. Então busquem, já que já estão sabendo o artigo da Constituição, e que esse artigo 37 da Constituição brasileira, que ele rege muitas vezes nessa casa, a partir de agora, tanto em projeto de lei do Executivo quanto do Legislativo. Que não pare aqui, para vocês aprenderem e estudarem as leis. Assim como o regimento dessa casa, nobres vereadores, a lei orgânica do município. Então pegue por lição de casa e fazem isso. E quem sabe demonstre à sociedade que é para isso que nós fomos eleitos, para fiscalizar e defender o povo itatiense. Diante disso, agradeço a presença dos nobres vereadores, presença da assistência, e a você aí de casa, que hoje uma audiência bem alta, e que acompanhou nós desde o início até aqui. Uma ótima semana para vocês, e declaro encerrada a presente sessão.